Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo e com alguém que nos pode ser muito útil. João Carlos Melo é médico-psiquiatra, é psicoterapeuta, grupo analista, portanto, faz análise.
Grupo de análise,
sim. Não é? Eu nunca fui a um grupo de análise. Como é que funciona?
Funciona assim, são várias pessoas, enfim, 4 a 8 pessoas, é variável, são sessões 2 ou 3 vezes por semana, durante alguns anos, 1h20 cada sessão.
E as pessoas não se envolvem umas com as outras?
Não podem, não devem.
Não podem.
Não se podem conhecer previamente.
Ah,
as pessoas não devem conhecer-se previamente e as relações que se estabelecem, que são só verbais, não é? É só lá dentro da sala de grupo. Pronto, as pessoas não se devem conhecer previamente, nem devem encontrar-se lá fora.
Eu pensei que esses grupos de análise depois acabava tudo em galfilhar.
Pois, outros grupos talvez, mas estes não.
Tenho ideias.
Já agora, enfim, para satisfazer a tua curiosidade e de muitos ouvintes, certamente, um indivíduo para ser grupo analista, enfim, que é o meu caso, uma das condições, uma parte da formação foi ter sido analisado.
Ter sido
paciente, não como um técnico, não como um estagiário, mas, no caso do grupo, com outros indivíduos no grupo, ou seja, a pessoa é tratada, é um tratamento, ao fim e ao cabo. Portanto, no meu caso, foram 9 anos, o que me permite, em muitas circunstâncias, não ter medo da loucura das pessoas... Não ter medo das emoções perturbadoras que as pessoas podem provocar. Portanto, é uma experiência muito importante nisso.
Olha, deixa-me só dizer tu estás aqui porque acabas de editar um livro que se chama Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes. Um olhar sobre o narcisismo e a autoestima. Por tua causa, ao ler o livro logo no início, percebi então qual é a história... A história de Narciso, que deu origem ao termo narcisismo, não é?
Sim.
Eu vou ler rápido. Eu agora preciso me perguntar a todos. Querem que eu conte a história? Não, mas sim. Basicamente, queres resumir a história de Narciso?
Narciso era um indivíduo muito vaidoso.
E muito bonito.
Muito bonito.
Assim, tipo eu.
Exato.
Eu podia ser narcísico e não sei.
Só que ao contrário do Narciso, tu tens sucesso com as pessoas. O Narciso não tinha.
Xana Alves entra na
A Xana
parte
acabou
do
de
narcísico.
Dizer que não tem sucesso com as pessoas, não é?
Tem. Desculpem o atraso, mas okay, de facto
bem.
Acho que ninguém.
Não, estás na melhor parte, Xana.
Ninguém abandonou Lisboa ainda, não sei porquê. A cidade continua cheia.
Ainda não estou de férias, não é? Mas explicavas então, era um indivíduo muito bonito.
E, portanto, muito voltado para si próprio, muito vaidoso, com muita dificuldade em olhar para os outros, em olhar para as necessidades dos outros, para os sentimentos dos outros. Portanto, não era um indivíduo empático.
Porquê é que isso acontece? Todos nós conhecemos pessoas assim.
Sim.
Normalmente há denominadores comuns. São é a infância que explica isso?
Pois, neste caso, eu estou mesmo convencido que sim.
Embora a infância explica tudo, não é?
Nem tudo. Acho que não devemos ser fundamentalistas, e mesmo nesta área da grupo análise, da psicoterapia, eu não sou fundamentalista em relação a esse assunto da importância da infância, mas o facto é que tem muita importância, e tem neste caso, como tem em muitas outras coisas. Porquê? Por causa do cérebro, do tipo de cérebro que nós humanos temos. Uhum. Porque, por exemplo, no meu tempo a gente só aprendia línguas no liceu. Já muito para adiante. Uhum. As crianças agora aprendem na pré-primária. Porquê? Porque se percebeu que o cérebro, nessa altura, está muito receptivo portanto, a novas experiências.
Tu disseste uma coisa importante, que é a melhor forma de aumentar a autoestima de um indivíduo, podemos adorar o termo indivíduo, é justamente elogiá-lo, valorizá-lo.
Convidá-lo para um programa de rádio.
É,
exato.
Alguém que nunca esteve num programa de rádio, que é o caso do nosso convidado, que é a primeira entrevista que estás a fazer.
É a primeira entrevista. Pronto, isto.
Porque é possível. Tu és açoriano.
Sou açoriano,
São Miguel.
Sim, de São Miguel.
Uh-huh. Já estás.
Isto é para ti, Xana. Trouxe para ti.
Oh, sério? Obrigada.
Para os ouvintes saberem, eu trouxe um exemplar para o Alvin e trouxe outro também para a Xana.
Muito agradeço.
Acabei de lhe dar.
Oh, João, mas deixa-me fazer esta.
Desculpa. Sim. A dedicatória. Depois do programa, ok?
Depois do programa.
Eu acho que estás bem à vontade para quem está a dar a primeira entrevista na rádio. Mas deixa-me fazer esta pergunta. Se é verdade que eu concordo contigo quando tu dizes que a melhor forma de alguém aumentar a sua autoestima é através do elogio, da valorização por parte dos pais, dos amigos, das entidades patronais, também é verdade que há um perigo de que essa valorização, esse elogio contínuo possa... Como diria? Possa... Estragar quase a pessoa. Possa a pessoa começar a ficar narcísica e convencida, e possa estar tão convencido disso que depois acaba por prejudicar tudo.
Pois, se a pessoa não for humilde, há esse risco. A humildade é muito importante para uma boa autoestima. Um indivíduo com uma boa autoestima é humilde, não é arrogante. Por outro lado, esses elogios, o que é que é importante? É que a pessoa seja elogiada, seja reconhecida, seja valorizada por aquilo que é, independentemente daquilo que faz, se é bonito, se não é bonito, se é inteligente,
por exemplo,
se não é inteligente.
Uma pergunta com uma novidade, uma grande novidade que já vou dar, mas o que é que achas de José Castelo Branco? É uma figura incontornável dos reality shows portugueses. Achas que é alguém que tem pouca autoestima ou justamente o contrário? A ideia que as pessoas têm é que José Castelo Branco terá muito a autoestima.
Pois, eu enfim, não gostaria de entrar
sem analisar
em aspectos pessoais de pessoas, enfim, que não conheço, mas enfim, falando assim de uma maneira geral, portanto, eu penso que uma pessoa com uma boa autoestima não tem necessidade de estar a mostrar muitas coisas. E há um outro aspecto relacionado com este da autoestima que talvez tenha mais a ver com essa questão geral que puseste, que é a identidade. Pronto, uma questão que tem a ver com a identidade. Quem sou eu?
E fazer parte do teu processo de afirmação, se calhar, essa...
Sim, sim. Embora eu pense que, enfim, no caso do Castelo Branco, que não conheço pessoalmente e, portanto, falo... enfim, de uma forma muito abstrata, quer dizer, eu penso que aquilo é muito um espetáculo, é muito uma personagem, porque suponho que na vida pessoal dele ele não seja assim, portanto é possível que aquilo seja uma personagem, e pronto, eu refiro-me só a isso, não conheço a pessoa.
E porquê que eu falei neste exemplo do José Castelo Branco?
Primeiro foi uma figura do jet set português.
I'm the fashion queen.
Depois, um dos mais célebres participantes dos reality shows.
Epa, leave me alone.
Agora, prepara-se para ser devidamente assado no campo pequeno.
Madureira, o senhor monkey. You are not a monkey, darling.
Atualmente a viver em Nova York.
My God, finances, everybody, my God.
Criador de um partido.
Tem que haver alguém que...
trave toda esta vergonha que se passa no nosso país.
José Castelo Branco está de viagem marcada para a prova oral.
É absolutamente ridículo.
Quarta-feira, dia 17 às 19h.
You not agree, Betty?
Em direto no Facebook, Instagram e YouTube. E também na Antena 3.
It's awful. It's like Gestapo.
José Castelo Branco.
Ah, magras.
Ora está. Essa é a novidade. Okay. José Castelo Branco está confirmado para a prova oral 2 dias antes de ser literalmente assado no campo pequeno, no roast, que vai contar com algumas individualidades de peso. Para começar, desde logo, Pipoca Mais Doce, que será a osso do espetáculo, Ana Garcia Martins. Depois junta-se a ela Vítor Espadinha, ainda o próprio Madureira, Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, numa noite que promete ser memorável. Já agora, deixem-me dizer que estamos a falar sobre a autoestima de Portugal, dos portugueses, da nossa autoestima. Queremos que nos digam como é que vocês analisam a vossa autoestima e se conseguem encontrar um porquê para serem, ou para esta autoestima ser exatamente como é. Convidado de hoje chama-se João Carlos Melo, tem um livro que fala sobre a autoestima, muito virada para o nosso país. Nascemos frágeis e recebemos ordens para sermos fortes. Ora, a ideia que tu aqui transmites no teu livro é que Portugal é um país bipolar ou é um país narcísico? Em que é que ficamos?
Aquilo que eu transmiti foi uma impressão, uma opinião. Não se baseia, não se fundamenta em nada de sociológico ou antropológico. Okay.
Tu achas que somos mais narcísicos do que propriamente bipolares, é
sim,
isso?
Sim. Porque costuma-se dizer que somos um povo bipolar, porque ora achamos que somos os melhores, somos capazes de muitas coisas.
Mas é dito frequentemente que nós temos... Antes, pelo contrário, que temos muita dificuldade em valorizar ou reconhecer aspectos positivos na nossa cultura e no nosso país, não é?
Por isso mesmo é que eu acho que, em vez de ser bipolar, nós somos, enfim, como povo, de uma maneira geral, narcísicos. Isto é, com uma baixa autoestima, com sentimentos de inferioridade. A gente vê, por exemplo, os espanhóis.
É logo o exemplo que nós nos lembramos,
claro,
não é?
Pois,
tu achas que Portugal sente um sentimento de inferioridade em relação à Espanha?
Não sei propriamente em relação
aos
espanhóis.
Eu acho que tens razão.
Os espanhóis têm a mania que são bons. E isto também, na minha opinião, não é muito boa autoestima. Uma pessoa que tem uma boa autoestima não tem mania que é bom, não tem que diminuir os outros. E os espanhóis acho que têm também isso. Mas nós, pelo contrário, temos mais sentimentos de inferioridade, penso eu. Mas, já agora, eu também tenho uma opinião que é a seguinte. Com algumas realizações que temos feito, a Expo, o Euro 2004, etc., muitas outras coisas.
Estamos
num processo, eu penso que sim. E não me interessa nada, sinceramente, a política, interessam-me mais as pessoas, mas já agora, a propósito disto, qual é a opinião que eu tenho? O nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, tem dado um contributo importantíssimo para melhorar a autoestima dos portugueses.
Ele está sempre a falar nisso também. É verdade, é verdade.
Pois, eu
a dizer que somos bons, que somos os melhores.
E ele põe as pessoas... com esta coisa das selfies, ele, quando vai ao encontro das pessoas e se põe ao nível das pessoas, o que ele faz com que as pessoas sintam é que as pessoas ficam ao nível dele. E pronto, ele não diz, eu nunca me engano, eu raramente tenho dúvidas, ele não diz coisas dessas.
Ora, lembro-me assim de alguém. Mas tu não achas que Portugal se calhar padece do mesmo problema? Ou se calhar lhe falta esta técnica que é, os americanos têm muito isto, não é? Que é fail, fail better, fail again, try better, não sei o quê. Esta ideia de que o falhanço não é uma condenação, não é? É uma tentativa para voltares para voltares a errar, se necessário for. Nós temos muito esta coisa meio derrotista.
Sim.
Ah, porque eu ia dizer não sei o quê, não é? Pronto.
Sim, uma das coisas que eu percebo em Portugal é que há uma vontade, imagina-se, de ganharmos, não é? Pode ser um evento esportivo, pode ser outra coisa qualquer, sim, mas à mínima derrota parece que desistimos. Não sabemos reagir à derrota, sendo que a derrota faz parte do processo.
E se tu vês, por exemplo, no futebol, vês isso imenso, nas seleções de alguns países, mesmo quando não ganham, há uma multidão a recebê-los. Quer dizer.
Olha, a Islândia, não é? O que se viu.
Por exemplo,
mas
exatamente.
Mas é verdade, porquê que Portugal vai logo abaixo com uma derrota? Porque já somos os piores por termos perdido. Não é?
Aquilo que a gente vê às vezes em alguns estádios é quando as equipas estão a ganhar. Quando a equipa está a ganhar, os estádios estão cheios. Quando a equipa está a perder, esvaziam os estádios.
Isso
acontece em muitos países do mundo, não é só Portugal. Sim. Aliás, eu adorava saber que opinião é que cada um dos países tem sobre si próprio. Uhum. Por exemplo, eu gosto genuinamente dos portugueses e da forma deles serem. Não gosto. Não, há uma característica nos portugueses que eu acho que está a desaparecer, que é a inveja, que eu não gosto muito. Sim. Mas, fora isso, acho que são humildes, são boas pessoas.
Mas
cá
tem a ver com esse complexo de inferioridade, não é?
Pois, não eu sei. Penso. Eu
falas
penso
também sobre isso,
sim,
não é?
Eu penso que sim, e tem a ver com problemas também de caráter. De caráter, digamos, bom caráter ou mau caráter. Às vezes fala-se de inveja. Com um determinado significado que talvez, na minha opinião, fosse mais correto dizer que é cobiça. Uhum. Por exemplo, um determinado indivíduo vai comprar uma moto elétrica, vamos supor.
Eu vou comprar uma, sim.
Sim. Vamos supor que eu não consigo, não tenho dinheiro, não sei andar de moto, seja pelo que for, não consigo ter uma moto elétrica e fico-me a roer por dentro por causa disso. A cobiça é, como ele tem uma moto elétrica, eu também vou fazer tudo para também ter.
Mesmo que nunca tenha pensado em ter uma moto elétrica.
Exatamente,
okay.
isso mesmo, porque não quero estar abaixo dele.
Os americanos pensam assim.
Exatamente. A inveja é uma coisa diferente, a inveja é... A pessoa não, isto que eu vou dizer agora, a pessoa não pensa, mas está dentro da pessoa. Eu tenho pouco valor, eu sei que nunca hei de conseguir nada e, portanto, eu nunca na vida, por não valer nada, nunca na vida hei de ter uma moto elétrica. E, portanto, se ele tem, eu vou destruir a moto dele. Como eu não tenho, ele também não há de ter. Quem diz a moto elétrica diz relações.
Isso é uma metáfora.
Não é?
Tu, curiosamente, também no livro dizes que Portugal sofreu acontecimentos que afetaram a sua autoestima. Vais falar dos descobrimentos que aumentaram a nossa autoestima, mas depois o que daí seguiu, não é? Que perdemos, basicamente fomos os donos do mundo e acabamos...
E vivemos sobre o domínio espanhol também durante algum tempo, se calhar isso é um complexo que ainda...
Isto também é verdade, que foi há 500 anos, não é, pessoal?
Eu penso que esses fatores todos contribuíram, mas há um que, na minha opinião, talvez tenha tido um peso grande, que é... não podemos querer muito, temos que nos contentar com aquilo que temos.
Salazar?
O problema é que o Salazar viveu durante não sei quantos anos, mas a influência negativa dele ainda se faz sentir. Ainda hoje em dia há pessoas que dizem o que a gente precisa aqui é de um novo Salazar.
E ainda persiste muito esta ideia do nem fales muito sobre isso e tal, porque as pessoas até podem invejar ou seja, é engraçado por comparação, quando colocas a nossa cultura perto da cultura brasileira ou por extremo da americana, por exemplo, é inconcebível esta ideia de fechar para si próprio, não é?
Exatamente.
Achas que uma boa ferramenta para aumentar a nossa autoestima podia ser passar por um processo de aceitação? Dizer, ok, então, eu não sei fazer isto, mas sei fazer isto e isto. Eu não tenho não sei quantos mil quilómetros de área, mas somos um país muito bonito aqui, não sei o quê. Ou seja, passarmos a valorizar as nossas potencialidades... Fazemos quase um processo de coaching.
Isso não está a acontecer já nos últimos anos?
Eu acho que é precisamente
mas há sempre aquelas vozes ai, quando isto acabar, ai, quando os turistas se forem embora, ai, porque agora é só o turismo, não é? Parece que há sempre uma voz que vem de lá do Velho do Restelo, lá atrás, sempre anunciar um apocalipse
sempre, não é?
Qualquer, não é?
Mas sim, eu acho que é precisamente isso que disseste, Jana. se nós não valorizarmos as coisas que temos, vamos querer sempre mais, 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 mais e nunca ficamos satisfeitos. E, portanto, valorizar o que temos, darmos valor àquilo que somos, independentemente de sabermos e constatarmos e aceitarmos que há outros que são melhores nisto ou naquilo, isso é uma boa autoestima. Isso que disseste, de a gente se aceitar como é e valorizar as coisas que temos, acho que é fundamental.
Olha, deixa-me aqui ouvir três opiniões que, entretanto, nos chegaram através do nosso WhatsApp. Relembra, linha 960386272. Estamos a entrevistar o nosso convidado de hoje, João Carlos Melo, que é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, grupo analista e membro titular didata da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo, bem, entre outras coisas. É uma boa oportunidade para terem aqui uma consulta gratuita. Deixem-me colocar aqui três ouvintes com três opiniões.
Olá, Alvin, olá, Prova Oral. Alvin, uma pergunta. Será que vens ao 14 de agosto à régua? Mas a pergunta é mesmo esta, é para o convidado. Será que as pessoas que dizem que têm baixa autoestima são pessoas frágeis? Um abraço desde o peso da régua.
Pois quero ver se foi o dia 14, sim, mas queres responder esta pergunta?
São frágeis no sentido em que não conseguem ir buscar dentro de si a capacidade para aguentarem as adversidades da vida e, portanto, não têm muita confiança em si próprias. E, pronto, perante isso, sendo estas pessoas assim frágeis, aquilo que a gente tem que fazer é uma coisa muito simples, é valorizá-las, aceitarmo-las como elas são, mas realmente estas pessoas são frágeis. Se estas pessoas não fossem atacadas por aqueles indivíduos que são arrogantes, chamados narcísicos, que diminuem os outros, desvalorizam os outros, estas pessoas não se sentiriam tão fragilizadas. O problema é que estas outras pessoas que eu acabei de falar, os arrogantes, os vaidosos, os que se acham superiores aos outros, querem ser o centro das atenções e tudo isso, essas pessoas têm uma baixa autoestima. Por muito estranho que pareça, tem-se a ideia.
E às vezes é um erro com pés de barro, não é? Porque é facilmente desmontável.
Exatamente.
E aquelas pessoas que têm um enorme sucesso junto das pessoas, publicamente, e no entanto têm uma autoestima medíocre.
Precisamente porque têm uma baixa autoestima. A gente vê atrizes, por exemplo, muito bonitas, muito talentosas.
Estou-me a lembrar de uma em Portugal, Alexandre Lencastre, por exemplo.
E, portanto, tenham uma baixa autoestima. E a gente vê isso, lê isso às vezes.
Por mais que sejam adoradas, isso não faz
exatamente
com que elas gostem mais delas próprias. Não,
não conseguem apropriar-se, fazerem suas, fazerem seus os elogios dos outros. O problema é que os elogios do público, as palmas, etc, etc, alimentam uma parte muito superficial. Não alimentam verdadeiramente a autoestima. O problema é que quando estas pessoas começam a envelhecer, começam a não ter determinados papéis, a ter menos público, vêm as miúdas mais novas ocupar
os
lugares delas, os palcos, etc.
Isso aumenta a fragilidade,
e aí,
não é?
Aumenta mais a fragilidade.
Como é que se combate então? Como é que se combate então uma baixa autoestima? Imagina, nessa idade.
O que é paradoxal e às vezes dramático é que estas pessoas são pouco acessíveis aos outros. A gente quer se aproximar delas, a gente quer dar-lhes o melhor, quer valorizá-las, quer fazer com que elas se sintam bem, mas defendem-se muito. Porque há qualquer coisa que sentem dentro delas próprias, muito frágil, muito frágil. E então têm medo de serem magoadas. A gente lista,
também falas aqui alguns casos, por exemplo, de repetir padrões. Ou seja, por mais que a tua vida te corra muito bem, tu podes repetir o padrão que tiveste, por exemplo, dos teus pais ou de alguém que te foi próximo. Portanto, a autoestima pode ser condicionada sempre, não depender só de ti. Pode ser quase como uma herança biológica até, não? Se tu cresces numa família em que as pessoas são mais frágeis ou que têm uma autoestima mais baixa, isso necessariamente te afetará?
Afeta. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Todos nós já vimos bebés recém-nascidos. E quando são assim mais pequeninos, um bocadinho de pré-termo, o que é que as pessoas às vezes pensam e, noutros contextos, o que é que dizem? Ah, parece um ratinho. É esta expressão que as pessoas às vezes usam. No entanto,
eu parecia um ratinho.
A gente ouve a mãe deste bebê e a mãe deste bebê olha para o bebê e vê o bebê mais bonito do mundo. Isto é o primeiro grande aporte da autoestima para este bebê. Aos olhos, portanto, aos olhos desta mãe, este bebê é o mais bonito do mundo, é o mais importante, o mais especial do mundo. Desde que nós nascemos, nós temos estas necessidades extremamente, extremamente profundas. Nós somos frágeis quando nascemos, porque...
Ou seja, aqueles reparos que às vezes fazemos aos nossos filhos sem intenção nenhuma de os fragilizar. Epá, és um distraído, passas a vida a tropeçar nas coisas, este tipo de coisas, não é? Pode, de facto, condicionar esta percepção que a pessoa tem de si própria.
Depende de como as coisas são ditas. É isso, e isso pode ser dito com carinho. Mas também pode ser dito com algum desdém e com um sentimento de irritação que enfim, a criança capta. As pessoas
e assume aquilo como sendo
bem.
Verdade.
Exatamente,
não é?
Isso.
Agora,
mesmo,
agora deixa-me aqui colocar mais duas opiniões que nos acabam de chegar. Eis uma questão para o convidado.
Se perguntar ao convidado se pode explicar em poucas palavras a diferença de ir a um psicólogo ou a um psicanalista. Obrigado, boa noite.
Boa pergunta.
Pergunta extremamente pertinente. E que eu acho que é muito
Qual
importante.
Qual a diferença entre ir a um psicólogo ou um psicanalista?
Pois.
Psicanalista fala menos.
Pois. Enfim, depende, depende. Mas os psicólogos não estão capacitados para fazer psicoterapias. Psicoterapias em geral. Tal como os psiquiatras não estão. É preciso fazerem uma formação específica para fazerem psicoterapia. E isso tanto pode ser um psiquiatra como um psicólogo. E, portanto, não é ser psiquiatra ou ser psicólogo que dá a capacidade, a inerência, de, a formação, vá lá, para ser psicoterapeuta. A psicanálise é um tipo específico de psicoterapia, tal como a grupanálise é. Há psicanalistas e grupanalistas que são psiquiatras e outros que são psicólogos. Aquilo que é preciso para que se seja psicanalista ou grupo analista é a pessoa fazer essa formação.
Existe rivalidade entre psicólogos e psicanalistas e psiquiatras?
Existe. Entre psicólogos e psiquiatras há uma rivalidade de... portanto, de estatuto social, vá lá, de classe. Em relação aos psicanalistas, há uma
estatuto
rivalidade.
Estatuto social e de classe, porquê? Então
profissional. Não,
então, mas quem é que está com o estatuto maior? O psiquiatra ou o psicanalista?
Pois, ou o psicólogo? Pois, isso depende.
Há mais psicólogos ou psiquiatras?
Eu acho que há mais psicólogos. Acho que há mais psicólogos porque...
As pessoas tendem a confundir, não é? Se eu desse aqui dois ou três nomes,
as pessoas
diziam
assim uma...
psicólogo ou psiquiatra?
Pois,
as pessoas fazem assim uma separação do género o psiquiatra prescreve medicamentos e o psicólogo não.
Isso, basicamente.
É isso que as pessoas...
É. E porquê que isso acontece? Porque há muitos psiquiatras que não têm formação psicoterapêutica ou analítica, não têm essa formação. E, portanto, são consultas muitas vezes a despachar e a receitar medicamentos só.
Espera aí, deixa-me só dizer que há aqui dois ouvintes que dizem que nós interrompemos exatamente quando estavas a responder sobre como melhorar a autoestima.
Aliás, há aqui toda uma sessão quase de psicanálise neste chat. Vão conversando, caros ouvintes, vão conversando. Estão todos muito fundos e muito pensativos.
Espera aí.
Então posso retomar, uma linha que tinha iniciado há pouco, aquela da mãe que olha para o bebê.
Exatamente,
certo?
O ratinho.
Parecia um ratinho.
Exatamente. E, portanto, se este bebê, à medida que vai crescendo, ao longo da sua vida toda, for investido afetivamente pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pelas outras pessoas todas, como sendo especial, como sendo único, independentemente de ser bonito, de ser feito, de ter estas qualidades ou não ter, esta criança, à medida que vai crescendo, vai ganhando, vai construindo uma boa autoestima. As experiências da vida também vão condicionando isso, não é?
Sim, mas existem as tais pessoas que nós dizemos as pessoas bem resolvidas, não é?
Sim,
que são
sim.
aquelas pessoas que, apesar de se depararem com uma série de dificuldades, por exemplo, eu tenho um familiar que tem uma deficiência motora, um rapaz de 20 anos, e é a tal pessoa que eu digo, a pessoa bem resolvida.
Pois, pois. Enfim, mesmo não conhecendo, eu posso garantir, isto é uma opinião, não é? Posso garantir que ele foi aceito e foi querido e foi reconhecido por aquilo que era, independentemente de ter esse problema.
Exatamente.
Ou não. Mas uma pessoa que tem uma autoestima baixa, se tiver um defeito físico ou outro problema qualquer, isso pode ser devastador para a pessoa.
João, mas para além desse exemplo que tu deste, a mãe do ratinho, que outras coisas é que as pessoas podem fazer para melhorar a sua autoestima? Até porque acredito que se calhar são mais as pessoas que têm menos autoestima do que muita.
E que não dependa necessariamente dos outros. Ou seja,
o que é que se pode fazer para melhorar a nossa autoestima
individual?
Eu penso que depende muito dos outros. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque às vezes diz-se assim: tens que gostar de ti próprio. Se tu não gostares de ti próprio, mais ninguém gosta. Assim, tens que ter confiança em ti próprio. Mas quando uma pessoa não tem, isto é muito negativo. Isto é muito negativo.
A pessoa já se sente a falhar, não é?
Já se sente a
falhar. Se eu não tenho isto, é porque alguma coisa eu não estou a fazer
bem. Exatamente. E, portanto, depois dão um exemplo, dão exemplos de algumas pessoas que não têm pernas ou têm grandes defeitos ou grandes deficiências e conseguem isto e aquilo e aquilo.
Temos um exemplo. Cristiano Ronaldo. Olhem só.
Sim.
Cristiano Ronaldo tinha tudo para se quase defender como uma espécie de coitadinho, não é? Um pai que era alcoólico, uma mãe que à partida não queria ter, e no entanto resultou naquilo que nós sabemos.
Pois,
ele fez exatamente o contrário do que até poderia ser previsível. Ele teria alguma propriedade para se refugiar ali. Não é?
Mas também me parece, não sei, digo eu, do que já ouvi, das entrevistas que ouvi, que teve uma mãe que sempre teve sempre este reforço, não é? Que não o prendeu, que o deixou vir para Lisboa pequeno treinar, que lhe deu sempre este reforço do não te preocupes, tu consegues, não é? Portanto, permitiu-lhe que ele se concentrasse única e exclusivamente na sua construção pessoal, que ela aguentaria ao outro lado. Nunca se vitimizou, acho eu.
Grande Dona Dolores, a quem dedicamos este programa com o nosso convidado de hoje.
5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Sudoku irracional, javardice intelectual, neste espaço sideral, prova oral.
É transcendental, desconcertante, intervenção social, descalcificante, tridimensional, impressionante, caso paranormal.
Ora está, prova oral com João Carlos Melo, autor deste livro que agora chega ao mercado. Chama-se Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes. Um olhar sobre o narcisismo e a autoestima. Temos dois ouvintes que deixam aqui duas mensagens. Uma delas justamente sobre autoestima e redes sociais.
Boa tarde, prova oral. Gostaria de fazer uma pergunta ao convidado. Gostava de saber o que é que ele pensa em relação à autoestima a nível da rede social, ou seja... já soube falar muito a nível de depressões e de crises que as pessoas têm quando, por exemplo, ai, tenho menos likes, ai, só tive 300 likes nesta foto, estou feia e afins. É um bocado ridículo, mas é o contexto atual da sociedade. Muito obrigado, boa tarde.
É uma questão muito interessante. Eu pergunto assim, quem é que não gosta de quando põe um post, quem é que não gosta de ter likes? As pessoas gostam, não é? O problema não é esse, o problema é quando cá está, a pessoa tem uma baixa autoestima e procura fundamentar a sua autoestima em likes.
Uhum.
E portanto, se tem muitos likes, sente-se bem. Quando não tem likes, sente-se muito mal, muito diminuído.
Uhum.
É porque não tem confiança suficiente em si próprio. Está dependente de coisas externas, que são os likes.
Na aprovação exterior?
Na aprovação exterior, exatamente.
Dos outros.
Nós precisamos
Mas as redes sociais não vieram intensificar isso? Vieram?
Eu acho
e
que sim.
Pessoas mais
eu acho que sim, sim.
No
sim.
caso dos miúdos, por exemplo, agora estávamos a falar da importância desse reforço, da estrutura familiar e tal. Mas é normal que os miúdos agora se comparem, não é? Com os tais youtubers dos quais são fãs, com as tais estrelas, com esta coisa de poder ascender ao estrelato aos 14 anos ou aos 15 anos, não é?
Sim, os meus querem ser youtubers, querem ser artistas, querem ser cantores, querem ser atrizes.
É quase como se a normalidade fosse
expostos,
um sinal de
é?
Fracasso, não é? Porque toda a gente é excepcional.
Até porque há aqui uma coisa que é, quem estiver mais exposto nos dias atuais vai ter mais likes.
Sim,
e é isso, nós vivemos para ter likes. E o problema é que nós homens não podemos colocar o rabo empinadinho. Porque sabemos que quando
também
isso
nunca
acontece...
fiz isso, eu não tenho uma única foto em biquíni, por exemplo. Eu acho que aí se deve
então
aos meus parques likes.
Pois.
Exatamente.
Se tiveres o rabo empinadinho, vais ter 300, 400 likes.
Imaginem que inventavam um like, agora lembrei-me, tens aqui um termo, uma expressão, João, que é o superego.
Sim, sim.
Podia haver assim um superego, tipo um badge de perfil que era perfis cuja pessoa só publicasse selfies, era um perfis superego, por exemplo. Podia ser.
Sim.
O que é superego? É como o nome indica? É alguém que tem um ego...
Não. Portanto, um termo que se usa na teoria psicanalítica é a nossa censura interna. Não podes fazer isto, não deves fazer aquilo, não deves desejar a mulher do próximo, não te podes portar mal.
O grilinho não... falante, não é? Tal...
Exatamente, exatamente.
Há aqui um ouvinte orgulhoso.
Olá para o Varal, olá ao convidado. A minha opinião é que nós de facto deveríamos ter muito orgulho no país que somos e nas pessoas que temos no nosso país, mas ao mesmo tempo não deveríamos deixar que esse orgulho nos impedisse de mudar alguns aspectos que nos atiram sempre para trás e para a cauda da Europa.
Já agora aqui mais uma questão.
Boa tarde. Eu gostaria de colocar uma questão ao convidado, que é a seguinte. Será que o posicionamento da psicanálise está diretamente relacionado com o modus operandi social da atualidade e a perda de terreno da psiquiatria ou da psicologia que eu julgo que há, não estou informado a esse nível, mas julgo que há, tem a ver exatamente com as próprias patologias serem diferenciadas e que elas próprias reconhecem que há uma procura de novas terapias, porque há novos problemas. Julgo que fui claro.
Sim.
E era
sim,
essa
sim.
a minha questão.
João.
São duas perguntas muito interessantes, embora muito diferentes uma da outra, em relação ao orgulho. Devemos ter orgulho em ser portugueses e não ligar, digamos assim, a determinados aspectos que nos diminuem ou desvalorizam? Como perguntou o primeiro ouvinte, concordo plenamente. Devemos ter orgulho naquilo que somos. A Xana há bocadinho perguntou se nós devíamos valorizar aquilo que somos, não é? É precisamente isso, aceitar e valorizar aquilo que somos, portanto, termos orgulho. O orgulho é um sentimento muito positivo, é diferente da vaidade, não é? É muito positivo. Em relação à segunda pergunta, a psicanálise e as psicoterapias de mais longa duração requerem tempo, requerem reflexão, requerem paciência. Há muito partir pedra ao longo de meses e meses e meses. Portanto, estas terapias não proporcionam resultados rápidos, não proporcionam resultados, processos fáceis. E as pessoas, hoje em dia, e cada vez mais, estão menos disponíveis para isso. Querem coisas rápidas, coisas que façam efeito imediatamente, coisas que de preferência não façam pensar muito.
Cinco passos para melhorar a sua autoestima numa
exatamente, semana. Isso mesmo.
Olha, já agora deixem-me só ler aqui muito rapidamente as opiniões que chegaram através do nosso Facebook da Provaral. De resto, estamos a transmitir esta emissão através do Facebook, mas também do Instagram e do YouTube. Daqui a pouco já vamos dar também algumas das mensagens que por aí recebemos. Para já, o que as pessoas estão aqui a dizer no Facebook. Tem tudo a ver com a temática de hoje.
Grandes discussões aqui.
Grandes discussões que estão na nossa página. Bom, uma delas, eu vou ler justamente a última, é da Lissa Canhoto. Ela diz: mal comecei a ouvir o programa, vi logo que a pronúncia do João Carlos Melo era micaelense. É difícil de perder. A minha opinião sobre os portugueses serem pessimistas é absolutamente verdade. E mais me confirmou numa conferência do ex-árbitro Pedro Henriques, quando dizemos a frase: a esperança é sempre a última a morrer. Queria também deixar um recado para o Pedro Primo Figueiredo, que num programa anterior chibou-se e, entre marido e mulher, não se mete a colher.
Que disse esta seguinte frase, não é?
Vês, ser esposa de um jornalista desportivo não é apenas jantar sozinha, é estar em constante aprendizagem, diz ela. Ou seja, numa conferência sobre o desporto, vemos outras perspectivas sobre a vida. Apesar de sermos um povo extremamente pessimista, também somos muito xenófobos, tenho dupla nacionalidade e sinto isso na pele. Por acaso não tenho nada a ideia de que os portugueses sejam xenófobos. Acham que sim?
Eu acho que há uma certa cortesia na forma como nós abordamos as pessoas. Acho que há sempre uma simpatia mais ou menos implícita, mas depois esta ideia de que o brasileiro é isto, o angolano é aquilo, ainda temos um bocado esses estigmas, não é?
Pois. Gostamos de outras nacionalidades, desde que não sejam para ficar, é isso? Desde que estejam de passagem.
Estão a invadir-nos o país, não é? É até um bocado antagónico, porque nós somos um país de imigrantes, não é?
Sim.
Se as pessoas no Luxemburgo ou em França dissessem a mesma coisa, estávamos tramados.
Pois.
Eu estou espantado com a quantidade de pessoas que estão a enviar mensagens e a ver esta.
E aqui, a Maria Lofgren é a mediadora deste grupo. Não sei, ela explica-nos, por exemplo, o que é amor próprio. Ela diz: amor próprio é o ato sem remorso algum de aceitar a si mesmo, colocar-se em primeiro lugar, ser orgulhoso e confiante das suas conquistas. Esta é uma mentalidade saudável, ao contrário do narcisismo. Confere, João?
Concordo.
Confere. Concordo, portanto, não tem mal nenhum em ter amor próprio. Pronto. Depois está aqui a dar-me na cabeça para interromper o raciocínio do convidado. Aos dois, não é só a mim. E volto a dizer: narcisismo é um conceito de psicanálise que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo.
Ora, o Filipe XIII diz: isto dizer em Portugal é um país pequenino, pobre, de coitadinhos, foi o que nos impuseram desde há décadas. Com esta conversa de nos rebaixarmos com o alto patrocínio dos políticos, ajuda que o povo fique com autoestima em baixo, que por sua vez se reflete na produtividade e no desenvolvimento pessoal e do país. Dados Wikipédia, Portugal está no 21º lugar em 52 da área dos países europeus. Somos maiores que Holanda, Áustria, Bélgica e Irlanda. Temos mais população que a Áustria e Irlanda, mais ou menos a mesma da Bélgica. A diferença é que os outros países são ricos e nós somos pobres porque nos auto-rebaixamos e os nossos líderes querem que nós pensemos pequeno. Não sei.
Se calhar aqueles discursos do malta, vamos ter que entrar em austeridade porque vocês gastaram demais, e tu dizes assim: eu gastei onde? Não gastei em lado nenhum. Vocês é que gastaram.
E os outros que gastaram muito.
Olha, e a Maria diz também uma coisa muito engraçada: que autoestima é a oficina que estima bem o meu carro. Será que existe uma oficina chamada autoestima? Isso era lindo. Muito bom.
O humor, na minha opinião, é um bom indicador de uma boa autoestima.
Pode ser um mecanismo de defesa, não é?
Também.
Muita gente que tenta disfarçar as suas inseguranças com sentido humor.
Eu vou tentar ser muito rápido. Uma ideia muito importante que eu tentei transmitir aqui no livro foi: ao contrário da ideia clássica, há indivíduos narcísicos e indivíduos que não são narcísicos. As próprias classificações das doenças, o DSM, que é a classificação americana das doenças, é americana, mas é usada em todo o mundo, diz que há uma perturbação da personalidade chamada narcísica. E, portanto, quem preenche esses critérios é narcísico. Quem não preenche, não é.
Okay.
E a forma que eu tenho de ver as coisas é diferente. O que eu acho é que nós temos um funcionamento narcísico, do mesmo modo que temos um funcionamento digestivo, respiratório, etc. Esse funcionamento pode ser... há um contínuo, desde o mais saudável ao mais patológico. E, portanto...
há nuances, não é?
Há nuances. E, portanto, nesse sentido, a gente podia dizer que algo, características narcísicas, todos nós temos, não é? E portanto pode ser mais saudável ou menos saudável, mas claro, não é qualquer coisa que seja muito negativa. Okay. Não é?
E o Fábio faz aqui uma pergunta muito interessante. Ele diz: porquê é que a depressão é uma doença da contemporaneidade? E será que a modernidade criou seres narcísicos ou frágeis? Eu completo com ansiedade. Sim. Também. Fala-se muito, os meus falam muito.
Isto é, não havia, não havia depressão antes da contemporaneidade?
Havia,
disse mal esta palavra.
Sim, sim, sim. Agora há mais ansiedade, mais pressão, mais stress. Recebemos ordens para sermos fortes, não é?
E perfeito.
Como eu digo,
como assim não consegues fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Ao fim de 15 horas de trabalho não consegues responder à minha pergunta?
As pessoas têm que se levantar muito cedo, têm que ir trabalhar.
Mas não foi sempre assim. Vocês levantavam cedo também, há 2 séculos. Iam trabalhar. Lembro-me bem disso, eu vivi.
Mas não tinha
talvez não tivessem assim tanta competição, talvez passassem mais tempo juntos, já que estamos a falar noutros tempos, assim à volta da lareira.
Era um dia a dia mais funcional, não é? As pessoas viviam em torno de ter alimento, ter um telhado e pouco mais.
Coisas mais básicas.
Exatamente, não havia grandes dilemas existenciais,
isso,
não é?
Isso.
Ok, vamos ouvir aqui duas opiniões que, entretanto, nos chegaram. Uma delas envia cumprimentos a João Carlos.
Olá, boa tarde. O meu nome é Nuno Matos e queria aproveitar só para dar um grande abraço ao João Carlos. Estou a ver aqui diretamente de Edimburgo, na Escócia, e fico muito contente que o livro esteja a ter um grande sucesso. E um abraço e cumprimentos à família.
Conhece esta pessoa?
Obrigado, conheço. É primo, é um primo. Uh-huh. É um primo meu. Sim. Obrigado, muito obrigado.
Está em Edimburgo.
Está em Edimburgo. Está lá.
Onde é o Fringe, não é?
Sim, gostava muito.
Trabalha em restauração.
Restauração?
Sim.
Qual é o... Queremos perguntar ao teu primo, espero que nos esteja a ouvir, qual é assim o prato tradicional de Edimburgo? O que é que as pessoas comem aí? Já foste a Edimburgo?
Não, nunca fui.
Não sei
se ele ainda está a ouvir.
A minha mãe nunca deixa que o meu ego vá abaixo. Sempre comento uma foto no Facebook, gosta, partilha e mete. Lindo! Todas as mães iam fazer isso.
Mães no Facebook.
As mães adoram partilhar e fazer likes.
Eu não sei se existe uma página que diz isso. Olha, achas que o mindfulness e o coaching são um bocadinho ferramentas que as pessoas vão buscar? Não as tendas, tais ferramentas de autorregulação de ego. É tipo um penso rápido, assim uma dessas medidas...
Pois, olha, o coaching eu não sei bem o que é, enfim, honestamente, já ouvi falar, não tenho bem uma ideia fundamentada sobre o que é. Em relação ao mindfulness, tenho uma opinião muito positiva, muito positiva mesmo, porque é uma forma eficaz da pessoa diminuir a ansiedade, da pessoa estar mais em contacto consigo própria, de regular mais as suas emoções. Porque
e de pôr ordem às vezes no caos mental
sim, exatamente.
Houve uma coisa também que me falaste antes mesmo de entrarmos para o estúdio, que tem muito a ver com aquelas pessoas que parece que estão sempre em situação de baixa autoestima e que não conseguem não só sair dessa situação, como muitas vezes parece que provocam essa situação, situações de alguma inferioridade em relação a outras. Como é que isso acontece? Tu dizes que, por vezes, a própria situação social da pessoa a isso as obriga.
Pois. Social, relacional, em geral.
Mas que é uma espécie de vitimização?
Tu falaste há bocado, Xana, numa coisa que são os padrões de funcionamento. As pessoas tendem a repetir padrões de funcionamento. Por exemplo, um determinado indivíduo arranja uma namorada e queixa-se muito porque a namorada é controladora, por exemplo.
Acontece muito.
O que acontece é que tem 20 namoradas na vida e são as 20 controladoras. Isto quer dizer,
verdade,
há aqui qualquer coisa...
É porque gosta de controladoras.
Eu tenho um amigo que só escolhe loucas, por exemplo.
Eu não digo que gosto.
Acabam sempre a incendiar-lhe a casa.
Não é bom, não é bom, não é agradável. O que eu digo é que, entre aspas, precisa... O que eu precisa não gosta, não gosta. Eu quando digo precisa é uma necessidade que vem de dentro da pessoa, que leva a pessoa a fazer essa escolha, mesmo que a pessoa não esteja consciente dela. Porque diz assim, finalmente arranjei uma que não é controladora. É muito agradável, é muito meiga e tal. Pronto, basta só um bocadinho de tempo.
Basta
de
quebrar
relação.
O padrão.
Exatamente.
Olha, o teu primo respondeu. Respondeu basicamente à pergunta que lhe fizemos sobre então qual é que é o prato de Edimburgo. Vamos ouvir.
O prato típico aqui na Escócia, em Edimburgo, é haggis, que é uma espécie de uma morcela, mas é feito com entranhas de ovelha, com os miúdos da ovelha. E sim, continuo a ouvir e continuarei a ouvir até ao fim.
É pastor McFord.
Obrigado,
é
obrigado.
Eu adoro. Deixa-me só dizer que.
Modéstia à parte, a morcela dos Açores deve ser melhor.
Espera. Já agora, como é que tu vês a autoestima dos açorianos? Agora toquei-te na ferida.
Ora bem,
como é que são os açorianos?
Eu sou do tempo. Eu vim para cá viver no próximo mês de dezembro. Vai fazer 40 anos. Já passou muito tempo. Eu, quando era miúdo, havia uma ideia, isto é a minha impressão, um sentimento de inferioridade em relação aos continentais e aos lisboetas. Talvez alguns açorianos não concordem com isto que eu estou a dizer, enfim, mas é a minha opinião. Acontece que alguns continentais e alguns lisboetas iam para lá de férias, por exemplo, e armavam-se em superiores. Também é o caso. Também assisti a situações dessas. E portanto, o que é que isto provoca? Provoca a pessoa fechar-se, as pessoas fecharem-se em si próprias.
Há quem diga que os açorianos são muito fechados. Talvez seja a característica que mais vezes vejo referida.
É tão variável, por exemplo, de ilha para ilha. É muito variável de ilha para ilha.
Os terceirenses acabam por ser mais abertos, não?
Eu penso que sim. Eu tenho ideia que sim, mas isto é uma ideia antiga de quando era miúdo, quando vivia lá. Os terceirenses é mulheres bonitas, gostam de festas, gostam de se divertir.
Confere.
Até isso é que elas não são bonitas.
Claro que são, estou a falar da fama, não é? As açorianas são todas bonitas.
Nós gostamos de gavetas, não é? De classificações, que é para nos orientar.
Deixa-me só dizer que a melhor forma de aumentarem a vossa autoestima é sempre, à terça-feira, verem a versão televisiva deste extraordinário programa.
Esta semana, na Prova Oral,
tentávamos fazer festas e as primeiras brincadeiras com mesas de mistura, pá, muito velhas.
E de repente estou num estúdio brutal, enorme, a gravar e a dirigir vocalistas de topo.
DJ Ride, Stereossauro e Joana Amaral Dias.
Ora bem, eu todos os dias, todos os dias é uma forma de dizer, mas recebo muitos mails de mulheres.
Fernando Alvim, Jana Alves e Catarina Moura apresentam Prova Oral. Terça-feira, às 10h30 da noite, na RTP1.
Recebe a Joana Amaral Dias muitos e-mails de mulheres e gostava eu de receber.
Maltinha, eu só tenho isto para vos dizer. Este programa vai ser sobre psicopatas, louça das caldas e máscaras de Hollywood.
É verdade, não percam.
De uma forma
hoje,
muito resumida.
A partir das 10h30 na RTP1, Prova Oral versão televisiva. Estamos quase a acabar. Já agora, curiosamente, um ouvinte, que há pouco já deu aqui a opinião, é a Lisa Canhoto, que volta ao ataque. Ela diz: gostava de saber a opinião do convidado, porquê que os miquelenses são tão fechados? Nas outras ilhas somos diferentes.
Ah, eu não acho nada. Eu conheço muitos miquelenses que são porreirões.
O meu personal trainer é miquelense e não é nada fechado.
Quem?
O teu PT.
O meu PT, sim.
Olha, eu tenho aqui outra pergunta, que é uma coisa que eu acho muito engraçada e muito característica. Às vezes eu própria cometo isto, que é: consideremos um aspecto importante para a questão do apreço, os elogios, dizes tu. Muitas pessoas ficam desconfortáveis e atrapalhadas quando são elogiadas.
Sim. É o meu caso.
A pessoa fica completamente desconcertada. E porquê que é isto? E tu dizes que o elogio, a parte do reconhecimento, é um alimento de excelente qualidade para nutrir a autoestima.
Exatamente,
então, nós
exatamente.
Precisamos de elogios, mas depois não sabemos lidar com eles. Como é que isto funciona?
É verdade, é mesmo isso. E, portanto, eu peço aos meus pacientes, uma das coisas é, pergunto como é que reagem aos elogios e peço-lhes que levem em consideração os elogios que recebem, mesmo que se sintam atrapalhados, que não desmintam aquilo que a pessoa que está a elogiar está a fazer.
Mas faz-me parte da nossa cultura também isso,
faz,
não é?
Faz.
Que é, pá, tu és mesmo bonita. Ah, Não sou nada. Se a pessoa disser obrigada, olha,
estás,
pronto.
Estás tão bem vestida. Não, isto é um trapinho que eu arranjei assim à última da hora.
Nós temos sempre essa bengala.
E aquilo que eu acho que seria importante era a pessoa não tenha medo de se sentir, como é que se costuma dizer, convencida. Não tenha medo de se sentir convencida. Pense nisso, mesmo que só quando estiver sozinha, pense nisso.
É muito saborei diferente ser presunçoso, isso. Não é?
É, é. Saboreie isso, aproprie-se disso. Acho que é muito importante.
Olha, nós não temos, é mais tempo, é muito importante. Ok, é muito
agradeço aos
isto passou muito rápido.
Foi rápido.
Muito
a tua rápido. Estreia em rádio, imagina, tu agora poderás vir a ser uma vedeta e vais-te lembrar sempre da primeira
vez.
Vou-me
lembrar sempre
qual deste
da primeira.
Uma entrevista.
O Alvin e a Xana, agradeço muito. Foi uma experiência muito agradável.
Sério? Pronto.
A sério, sim.
Então ainda bem.
Obrigada, vez, não vamos dizer assim. Quando, não foi nada, quando, mais ou menos.
Quando nos encontrarmos no divã, não é? Lembra-te disto? Faz-nos um desconto.
Fogo, eu não vou para o divã contigo, Deus me livre. Bom.
Pois. Ora, a seguir vamos ter Pedro Costa na Antena 3. Nós estamos de volta amanhã. Presumo que já fora do regime de psicanálise. É o que eu espero. É o que eu espero. Não percam o programa hoje às 10h30 na RTP1 para subirmos de audiência. Não é que as audiências têm sido más, pelo contrário. Essa é que é verdade.
Mas também vocês também não têm mais nada interessante para fazer hoje?
Sim, é verdade. O programa vai ser ótimo.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.